Sejam bem-vindos a mais um episódio da Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host Emanuel Stinson e hoje, como sempre, estou acompanhado pelo Salvador.
Como é que é?
Yes, yes, yes. E hoje vamos falar sobre o NXT Gold Rush. Este show foi dividido em duas semanas, duas terças-feiras de NXT, e em que tivemos praticamente todos os títulos do NXT defendidos. E também tivemos um combate pelo World Heavyweight Championship, em que Seth Rollins defendeu o seu título contra Bron Breakker. Nós, ao saber que este show iria ser dividido em duas semanas, decidimos, em vez de fazer dois podcasts diferentes, esperarmos por esta semana e fazermos um show em que envolvesse as duas partes do Gold Rush. Vamos então agora parar com esta introdução e vamos falar do que nós mais gostamos. Vamos falar
do wrestling.
Ozzy Bint, ok. Yes. Começamos então este Gold Rush Night 1 com o North American Championship a ser defendido. O campeão Wesley pôs o seu título em jogo contra Tyler Bate. Qual foi o twist? Mustafa Ali foi o convidado, foi o árbitro especial. O que eu digo-vos, um combate que, à partida, para mim, era candidato enorme a Match of the Night 1, ou até do Gold Rush inteiro, foi completamente estragado com a presença de Mustafa Ali. Com os seus slow counts, com os seus fast counts, como dar chapadas para motivar os lutadores. O envolvimento de Mustafa Ali aqui foi completamente errado. Eu percebo, storyline-wise, tudo bem, mas a maneira como foi desenvolvido, completamente horrível. Mas eu vou-vos falar um bocadinho sobre esse combate.
Tirou um bocado o pace que o combate poderia ter, porque, tipo, Wesley e Tyler Bate, tipo, quem sabe, sabe.
E por acaso tivemos essa questão do pace do combate ser completamente cortado em duas ocasiões nas duas noites. Vamos já chegar lá porque foi na noite 2, mas vocês vão já compreender. Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos a liga primeiramente ali a fazer a contagem do pin muito rápida a favor de Tyler Bate. Depois uma double clothesline envolver os dois lutadores. O Enziguri do Wesley. E depois ali começa as chapadas aos dois lutadores, como eu vos disse. E depois tivemos um cardiac kick para a vitória de Wesley. E ele sim continua a ser o novo, continua a ser o North American Champion. Já falamos, nós tivemos logo que falar sobre o culminar deste combate. Porque, a presença de Mustafa Ali foi completamente não desnecessária, porque em termos de storyline, como eu já disse, ok, eu entendo, mas a maneira como foi utilizado, completamente errado. Podiam-lhe ter chamado Joker do combate, que eu até perceberia melhor. Agora, árbitro principal a ter estas atitudes, sem razão, porque, por exemplo, eu ainda no podcast ontem disse que ainda que gostei que o árbitro do combate entre MJF e Tanahashi se ter envolvido, porque MJF chega a um ponto em que todos os árbitros o odeiam. Há storyline continuity nesse aspecto. Aqui foi simplesmente Mustafa Ali a querer-se envolver. Falando do Wesley e Tyler Bate, quero uma desforra proper desforra,
yeah.
Sem Mustafa. Quero 25 minutos deste combate para eu finalmente poder dizer que foi o melhor combate da noite. Alguma coisa a dizer, Salvador?
Não, pá, acho que disseste tudo. Tirou um bocado o pace do combate. Porque foi aquilo que eu disse mesmo. Wesley e Tyler Bate tinham potencial para dar um combate tão
Exato.
Deram na mesma, no, nos seus momentos em que conseguiram fazê-lo. Depois tinha as fast counts. O Ali, nós referimos aqui a de uma a favor do Tyler Bate, mas também teve depois a favor do Wesley, teve slow counts a favor dos dois. Ok, que ele não escolheu um wrestler para estar a favor, digamos. Mas, pá, yeah. Para a storyline é bom, porque faz sentido. Mas, para quem quer ver um combate do caraças...
Não fez sentido.
Não. Já não fez.
Mas pronto, vamos esperar pela próxima oportunidade de termos Wesley contra Tyler Bate.
À semana teremos Mustafa Ali contra Tyler Bate.
Yeah, mas vamos chegar lá porque ainda vamos analisar a Night 2. Mas sim, Salvador tem razão. Vamos ter Mustafa Ali contra Tyler Bate na próxima semana no NXT. Talvez com aquela...
O árbitro especial Wesley.
Possivelmente. E com o vencedor a lutar contra o Wesley.
Yeah.
Não sei. Depois tivemos um backstage segment em que Kiana James fala de Gigi Dolan e a deitá-la abaixo e a chamá-la de básica. E o que é que isto fez? Fez com que na Night 2 tivéssemos um combate entre as duas lutadoras, Kiana James e Gigi Dolan, enfrentaram-se no NXT Gold Rush Night 2. Depois tivemos ali um segmento em que Duck Hudson, da Chase U, vem ao ringue para um pep rally como forma de parabenizar Thea Hale de ter ganho a Battle Royal com uma chance pelo título feminino de Tiffany Stratton em jogo na Night 2, e ela ganhou. Ela vem acompanhada por toda a Chase U, diz que na Night 2 o combate contra Tiffany Stratton será o combate mais importante da sua carreira. Ela também, não esquecendo que tem 19 anos, ela terminou o secundário, sim, o secundário, o ano passado. Por isso, ela tem uma jovem carreira e está nesta posição, é absolutamente fenomenal. Depois, obviamente, Stratton interrompe e dá-lhe os parabéns por ter tido sorte, chamar sorte, ganhando uma Battle Royal. Isso eu acho sempre um bocado errado, porque uma Battle Royal eu acho que é dos combates mais difíceis de ganhar. Ok, o Royal Rumble é o Royal Rumble, tens de estar ali uma hora, mas no máximo dos máximos tens 10 combatentes no ringue. Ali tens 20, 25 combatentes, dependendo das pessoas que decidirem colocar no combate. Fia Hale diz que para a semana vai ser diferente e dá um cheirinho dessa situação ao aplicar o Kimura em Stratton. Mas opá, eu não tenho muito a dizer, já disse o que tinha a dizer sobre Thea Hale. Tiffany Stratton acho que é uma excelente campeã, mas eu em relação a Tiffany Stratton vou dar aqui o mic ao meu colega Salvador, porque ele tem acompanhado mais este aspecto do NXT, tem acompanhado mais o reinado de Tiffany Stratton e também desde o início de Tiffany Stratton. Por isso, eu vou-lhe dar a palavra sobre o que é que ele acha sobre esse combate da Night 2. Se acha que é uma boa posição para Thea Hale, se acha que é um bom passo para o reinado de Tiffany Stratton. Ah, não.
Sim, é sempre um acréscimo para o reinado da Tiffany. A Tiffany, pá, desde que entrou na NXT, chamou logo a atenção. Sempre foi boa wrestler. Sempre teve boas moves. Boas promos, é boa no mic, na minha opinião. E, pá, curto ótimo.
Coitado.
E é assim, quero esperar mais, posso saber dela. Eu acho que vai ter um reinado até longo, porque ela tem capacidade para isso. Thea Hale, uma boa adversária, digamos, não é assim uma uou, Jesus, meu Deus, mas em termos de storyline foi bastante bom, porque como eu comentei até ontem aqui com o meu parceiro, Chase U
está super
over, incrivelmente, porque eu, sendo sincero, na minha opinião, é uma cena que tipo, yeah, é bué da goofy, mas que está super over.
Man,
tipo, tens do Hudson, Andre Chase e a Thea Hale, que se olharmos a todo o resto do roster do NXT, tipo, são medianinhos. Mas tipo, tão super over, toda a gente curte mesmo o título deles. Ah.
Mano, é um conceito completamente diferente. Só o facto de todas as semanas sem falhar tens uma secção de Chase U.
Yeah.
Mas eu não sei, eu acho que é plantada. Ou seja, é uma crowd, são ali 8, 10.
Sim, cá, fazem parte
colocado do... pelo Zen, pelo NXT.
Só que isso também puxa pelo resto do pessoal.
Claramente, mas então... é um ponto, ou seja, mesmo que a Chase U, eu já reparei, mesmo que a Chase U não apareça no show, está lá o coisa.
Yeah.
E isso é um ponto e é um detalhe bastante importante. Já falámos aqui no outro dia, no recap do Double or Nothing, no como a atenção aos detalhes é incrível. E quem nota nos detalhes... parece que gosta mais do show, ou seja, se calhar não parece que gosta mais do show, parece que tipo, ok, se calhar é mesmo daqueles fãs que toma atenção a tudo.
Tem outra visão.
Para darmos um bocado de contexto, nós demos conta que no combate pelos títulos Tag Team da AEW no Double or Nothing, os campeões FTR e os challengers, Jeff Jarrett e Jay Lethal, estavam a usar o gear da mesma cor, vermelho. Isso é um detalhe que pode não ser muito importante para várias pessoas, vários listeners, vários fãs de wrestling, mas para mim é, ok, tipo, vamos ter que ter aqui uma diferença. Parece que é uma stable lutar contra uma contra as outras. Mas se querem ouvir este debate em full e de aos archives e, vejam, e ouçam o Double or Nothing, porque aqui estamos a falar de NXT Gold Rush. E por falar em Gold Rush, tivemos aqui agora este combate de um Three Teams Tag Team Match com uma oportunidade pelos títulos de Tag Team do Gallows em jogo. Tivemos aqui Idris Anofe e Malik Blake contra Tank Ledger e Hank Walker contra Briggs e Jensen. Eu vou ser sincero, este combate surpreendeu-me. Pode ter sido até o melhor da noite 2. Da noite 1, sim senhor, obrigado. Porquê? Porque lá está, o grande candidato, o único candidato, supostamente, já falamos aqui, foi completamente ruined. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um double dive de Tank e Hank para fora do ring. Depois tivemos um blockbuster de Enofe. E já na parte final do combate, um splash de Malik Blake. Blade para a vitória. E eles vão enfrentar Gallows na noite 2 com os títulos Tag Team em jogo. Depois tivemos um backstage segment em que Damon Kemp fala com Eddie Thorpe. E diz que quer resolver... e aquele pequeno beef que eles têm num conceito Raw Underground. O Underground vai voltar daqui. Aliás, para a semana vamos ter NXT Underground. Algumas pessoas dizem: O que é que é o Underground? Bro! O que é que é o Underground? O Underground foi um conceito criado durante a pandemia pelo Shane McMahon, em que era na terceira hora, maioritariamente, do Raw. Em que nem era frente ao público, quer dizer, na altura não havia público, infelizmente, mas era num armazém, por assim dizer, tipo nightclub vibes, sem cordas, sem pinfalls, só tipo porrada, basicamente.
Porrada da velha em cima de uma plataforma.
Não, basicamente é isso.
Com bué da gente ali à volta.
E era um conceito engraçado, eu até gostava, só para terem uma noção, isto foi antes do o Salvador é que me chamou a atenção para isto, foi antes do Strowman, foi depois do Strowman rapar o cabelo e antes do Strowman ter sido released e ter voltado, passado um ano. Por isso, este conceito já vai tipo finais de 2020, salvo finais de 2020 e início de 2021, por isso muito antigo, já, quer dizer, antigo, né? Já vão lá há 3 anos, mas é um conceito que eu até gostava e agora estou entusiasmado para a próxima semana. Depois tivemos um backstage segment em que o campeão mundial, Seth Rollins, está a preparar-se para a sua defesa de título contra Braun Breaker e aparece o seu protege, o seu student, Nathan Frazier. Seth Rollins foi mentor de Nathan. E eles falam sobre a Heritage Cup. Seth Rollins diz que ele merece. Depois Nathan vai embora e tivemos o encontro que toda a gente esperava. Tivemos o campeão Seth Rollins a receber a visita de Carmelo Hayes e Trick Williams. Falaram basicamente, o Seth Rollins falou um bocadinho sobre a que tem acompanhado a carreira de Carmelo Hayes. E depois, lá está, Carmelo Hayes também aconselhou Seth Rollins sobre Bron Breakker e Seth Rollins fez o mesmo com Baron Corbin. Ele que conhece bastante bem Baron Corbin, que eles tiveram vários feuds ao longo dos últimos anos. Momento especial.
Yeah, tanto para o Carmelo.
Tanto para o Carmelo como para os fãs de wrestling, sinceramente.
Uh-huh.
Porque é um combate de sonho. Porque nós olhamos para Seth Rollins e é Seth Rollins.
Yeah.
E olhamos para o Carmelo Hayes and it's him. E ao mesmo tempo dizer it's him é...
Vai ser um combate. Deram o props um ao outro. Tipo, o que tu estás a fazer é fixe.
Yeah.
Basicamente, vais evoluir, vais ser top.
Tendo em conta
e o Carmelo, o que tu fizeste até agora, tipo, és o rei.
Isso é verdade. Carmelo, yeah. Eu não sei como é que há pessoas aí no mundo wrestling, na comunidade, a dizer que Tricky Williams é a true star. The hell. Ah, vocês não veem wrestling, vocês são haters. Depois tivemos o combate entre Dana Brooke e Cora Jade. Vou-vos falar então um bocadinho sobre esse combate. Começamos ali pouco depois do combate ter começado. Ali tivemos a lesão de Dana Brooke. Ela teve que sair de maca por causa de uma lesão no joelho. E Jade continua a gozar na cara dela por causa da lesão. Depois descobrimos que isto tudo é só um plano de Dana Brooke. Ela sai da maca e ataca Jade. O combate continua. E depois tivemos um single leg crab de Cora Jade para a vitória após referee stoppage. Ou seja, ele viu mesmo que Dana poderia estar um bocadinho magoada. Ou foi para aquele cell. Estão a ver? E para pôr um bocado de Cora Jade over. Foi um combate. Basicamente é isso que eu posso dizer. Foi um combate absolutamente normal. Eu começo a não... Pronto, a já não dar tantas oportunidades a Dana Brooke em termos de performance. Nem em termos de character.
É tipo... Só mais uma ali.
Exatamente. Ir para o NXT vai ajudar o roster a ter um bocado de experiência. Isso é verdade.
Uhum.
Mas...
Acho que o objetivo até acaba por ser esse.
Sim, também acho que sim.
Mas para eu... também não atirar
sim.
da empresa, ou atirar dos ecrãs.
Yeah.
Yeah, vai para a NXT e tal coisa. Ah, tem feito isso com bastantes pessoas até.
Yeah.
E o que eu acho que é bom. Porque primeiro traz mais views ao NXT. Porque ok, está bem, a Dana Brooke não é das mais conhecidas, mas é sempre o nome de main roster.
De main roster, exatamente. Depois tivemos a presença de Gable Stevenson, que oferece ajuda a Eddie Thorpe para se preparar para o Raw Underground. De relembrar que Gable Stevenson é olímpico, estreou-se. Veio para a WWE há cerca de 10 anos, inclusive foi draftado para o Raw no sorteio de 2021, ok? E nunca apareceu. E agora apareceu no NXT. Como vocês sabem, nós não falamos aqui muito de backstage problems, por isso nem vou tocar nesse assunto. Mas tivemos a presença de Gable Stevenson, que vai dar uma ajuda a Eddie Thorpe. Depois tivemos um face-to-face de Carmelo Hayes com Baron Corbin, a preparar, lá está, o culminar na Night 2. Tivemos ali uma troca de palavras acesas entre os dois. Corbin apresenta facts da sua carreira até agora. Melo fala das suas conquistas e compara com Corbin. Por acaso, ali uma comparação engraçada. Ele disse que Carmelo, aos 26 anos, isto Carmelo a falar, disse que aos 26 anos estava a ser campeão do NXT, estava-se a ganhar o torneio Breakout Star. enquanto o Baron Corbin estava a ser quicado mesmo do futebol americano. A comparação foi engraçada.
Yes.
Eu até coloquei aqui Melo is gold, because he is gold. He is gold. Não é só combinar com o título. Ele é mesmo, tipo, a próxima gem, na minha opinião. E depois Corbin termina um segmento a chamar-lhe irrelevante. Depois tivemos num backstage segment em que Nathan Frazer confirma que vai dar uma oportunidade na Night 2 a Dragon Lee pelo título. Que é o título? A Taça Heritage Cup. Olha, a Taça Heritage Cup é engraçado.
Yeah.
Mas já, vamos ter esse combate.
Flexão.
Depois tivemos o combate entre Yusa Leon e Valentina Feroz contra Lash Legend e Jakara Jackson, um combate tag team simples, muito, muito simples. Vou falar-vos um bocadinho sobre ele agora. Temos ali um Hurricane Runner de Valentina, depois um dive de Leon e depois, já na parte final do combate, um big boot de Lash Legend para a vitória. Lash Legend e Jakara Jackson fazem parte da stable Metaphor com Noam Dar. E, se não estou em erro, isso só vou se recordo do nome do rapaz.
Romance.
Oh, obrigado. Ele agora que a stable vai passar ali um bocado por uma nova fase da sua história, porque no Amdar perdeu a Heritage Cup para Nathan Frazer. Vamos agora falar sobre o main event da night. O campeão Seth Rollins a defender o seu World Heavyweight Championship contra Bron Breakker. Eu vou ser muito sincero, antes de falar um bocadinho sobre esse combate, eu não concordo com estas coisas. Temos um draft realizado, o Seth Rollins não é de todo free agent, o título mundial é do Monday Night Raw, não deve ser defendido no NXT. Ok, eu percebo, é um regresso do Seth Rollins à brand, ele que foi o campeão inaugural em 2012.
Para chamar também pessoal e tal, mas, desculpa interromper e continuar no teu raciocínio, este combate podia e até devia acontecer, mas um open challenge do Seth Rollins no Raw e o Bron Breakker aparecer no Raw, exatamente. Não no NXT, porém.
Não, foi um bom combate, vamos já falar sobre ele. Mas não gostei do conceito. Mal eu soube que Seth Rollins aceitou o desafio de Bron Breakker na semana anterior, eu pensei, para quê? É mesmo tipo, não há brand split. Não há brand split, what the hell? Tipo, tem que haver um brand split. Quando Seth Rollins ganhou o título, foi para termos um título mundial no Raw. E depois AJ Styles foi ao Raw, sendo superstar de SmackDown. E tem um combate, tipo, se há brand split é para respeitar o brand split. E eu entendo a cena dos free agents, o que dá facilidade de Baron Corbin, Mustafa Ali, que são free agents. A Dana Brooke, pelos bichos, não é free agent. Pelos bichos, Dana Brooke não é free agent, mas está no NXT. Von Wagner também é free agent. Elias, que pouco tem aparecido. Omas, que pouco tem aparecido. Também são free agents. O que lhes dá uma justificação para aparecer nas três brands. Agora, Seth Rollins, campeão mundial do Raw, aparecer no NXT, defendeu o seu título no NXT. Primeiro, já sabemos que o Bron Breakker não queria ganhar. Que se não ia, que era a total surprise. E depois não faz sentido nenhum, porque tira o conceito todo do brand split.
Mas, se o combate fosse no Raw, um gajo até podia, será yeah. que eventualmente o Bron Breakker, uhum. por acaso,
com algum tipo de distração, de ataque do outro stable, será que vai conseguir o título? Mas assim não é nem que sim, não. Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate. Começamos ali com 3 dives de Seth Rollins para fora do ring, depois ali um splash de Seth Rollins through the fuck table, announce table. Depois tivemos um super kick de Seth, um accolade de Bron Breakker, já ia dizer Braun Strowman, what the hell, um power slam de Bron, um pedigree de Seth Rollins, um spear de Bron Breakker, depois ali dois stomps de Seth Rollins para a vitória e ele reteve o seu título. Depois tivemos Finn Balor, que é o candidato principal ao título mundial no Money in the Bank, a atacar Seth Rollins, e depois Tricky Williams e Carmelo Hayes vieram ajudar Seth Rollins a afastar Finn Balor e Bron Breakker. Tivemos então, graças a esta ajuda de Melo, tivemos um combate no Monday Night Raw entre ele e Finn Balor e, well, it was good.
He delivered, bro.
It was good. E por falar em Carmelo Hayes, e oh, bro, vocês estão a dizer aí, já está estragado porque perdeu na sua ideia e no main roster.
Mano, ele ia para lá ganhar ao Finn Balor, mano.
Fucking you.
Mano, ele deu show, tanto na entrance e no ring, e vocês já estão a dizer, ei, por Deus, já nunca mais vai ser ninguém. Mano. Mano. Ele é o campeão do NXT.
Não. Eu não entendo, mano. Eu não... O Sami Zayn também...
Esqueçam que ele está a ter envolvimentos com o Seth Rollins, mano.
É. Mesmo. E é que... O Sami Zayn também perdeu na debut quando aceitou o Open Challenge do Cena pelo título dos Estados Unidos. E ele também perdeu. O Bron Breakker não perdeu a sua debut no Monday Night Raw. Porquê? Porque foi o combate contra o Dolph Ziggler pelo título do NXT que ele acabou por ganhar pela segunda vez. Mas tinha perdido há dois dias antes no TakeOver com o próprio Dolph Ziggler, em que toda a gente pensava que ele iria ganhar, mas não ganhou. Ganhou na segunda-feira a seguir. Ou seja, vocês têm que tipo, acalmar o facho. Porque é que, como o Salvador disse, Finn Balor, candidato principal ao título mundial, vai ter a oportunidade de Money in the Bank e vocês queriam o quê? Que ele ganhasse?
Yeah, tipo, se o Finn Balor perdesse, é que ficava meio... Não ficava estragado, mas ficava tipo...
What the hell, bro? A ideia do pessoal é... Ah, perdeu... O problema foi perder clean. Mano, yeah, podia haver uma interferência do Baron Corbin que justificasse a derrota do Carmelo. Mas, aí a estar a dinamizar o Finn Balor... Ah, então tu não consegues derrotar um campeão do NXT.
Sendo tu dos melhores campeões de sempre do NXT, yeah, não consegues derrotar o Carmelo Hayes.
Clean. Estamos a brincar. Não,
ainda por cima, o suposto é o Seth Rollins ter este tempo todo picado o Finn Balor para voltar a ser agressivo como era e agora tipo, já. Yeah. Não, mano, deixem só fluir, bro.
Vocês...
vocês olham para o Carmelo Hayes com olhos de verde, fãs de wrestling.
Não.
E tipo... Yeah, este gajo não vai dar em nada porque perdeu um combate no Raw.
Eu acho que já percebi que a maior parte das pessoas, quem vê WWE, ou das duas uma, tem três hipóteses. Ou gosta mesmo do produto e está ali para ver wrestling. E como nós também encaixamos nessa categoria que analisamos e falamos com vocês aqui no Spy Moments Podcast. Depois há aquele tipo de pessoas que só gostam da AEW e vêm da WWE estupidamente para criticar nas redes sociais, e há aqueles outros que ainda pensam que são bookers, pensam que bookar wrestling é fácil e pensam que tudo que não corre como a vossa ideia é um Vince attack, é um Vince, ah, o Vince mexeu nisto, o Vince isto, bros, vocês não são bookers, eu não sou booker, o Salvador não sou booker. E ah, nós já dizemos aqui muitas vezes que se calhar o nosso fantasy booking resultaria. Mas nós não ficamos, às vezes, chateados ou criticamos uma decisão ou criticamos alguma coisa que aconteceu porque o nosso fantasy booking não resultou. Vocês, o problema que eu já percebi qual é o vosso problema, que é, vocês idealizam aqui um ponto, né? Vocês idealizam aqui, ai, porque o Roman Reigns... Agora, opa, faz todo o sentido perder com o Cody na manhã para terminar a história. E é assim que tem que acontecer. E não é. E depois, o que vocês dizem, o que vocês acham que devia acontecer, não acontece. WWE is ruining Carmelo Hayes. WWE is ruining Cody Rhodes. WWE destroyed Cody Rhodes. Bro, Shut the F up, bro. Shut the F up, enjoy wrestling. Eu também, mano, às vezes também não concordo. Não concordo, mas não vou para as redes sociais. Ei, oh, mano, eu vou desistir de ver a WWE, mano. Nunca mais. Nunca mais vou ver a WWE. Boicote. Boicote às 3 horas. Boicote às 3 horas de Monday Night Raw. Na semana a seguir, estás a ver Monday Night Raw na mesma. Na sexta-feira estás a ver SmackDown. E possivelmente na terça, visto o NXT. Mas, bro, de certeza que tu, fã da IW, não vês os 3 shows também. Bro, sai alguém da IW que está a ouvir português, não esteja a ouvir, porque é a única maneira de vocês conseguirem entender neste caso, que vê os 3 shows da IW, bro. Uma vénia para ti, mano. Uma vénia para ti, mano. Porque Dynamite, Rampage e Collision ao sábado, bro. Hey, bro, I give you a hands up, bro. Mas, já, em relação a, pá, eu disse isto, foi aqui um pequeno desabafo, porque os fãs do wrestling pensam que são bookers. Há analistas de wrestling que pensam que são bookers. Wink, wink, Dave. E o peasant. Bro, I had to.
Hashtag desculpa, Ricardo.
Hashtag desculpa, Ricardo.
He's back.
Hashtag is back. Porque, oh, mano, há tão analista de wrestling que não sabe a ponta de wrestling. O único que eu confio, sinceramente, mesmo a 100%, tipo o meu Fabrizio Romano do wrestling, é o Sean. O Sean, eu confio nele. Do agora, de resto, isto em termos de notícias, porque há boas páginas que analisam bem as coisas, mas depois há aquele, como é que ele se chama? Ah, já sei, o JD from New York. Esse bitch, bro, ele é tão mau, mano. Ai meu Deus, bro, tipo, ele é mesmo péssimo, filho. Ele é mesmo reles, já ninguém lhe liga. O problema é que ele tem engagement, porque o pessoal gosta de criticar o que ele diz, porque é mesmo, ele diz coisas para deixar trigger, estás a ver? Porque ele não percebe nada do wrestling, ele não percebe nada. Foi aquele gajo que disse, se o Seth Rollins contra o AJ Styles pelo título mundial não for o main event, já estão a tratar o título mundial como um consolation prize. Bro, F up! F up! E vou cagar, vou... Até logo. E vamos passar agora para a Night 2 do NXT Gold Rush. Começamos então com o combate pelo título feminino do NXT. Tiffany Stratton a defender o seu título contra Thea Hill. Vou falar-vos então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos uma close line de Stratton fora do ring. Depois um German suplex de Thea Hill. Deixou-me bastante impressionado, Thea Hill. Depois, já na parte final do combate, Charlie Dempsey e Drew Gulak distraem um árbitro, enquanto Thea tem Stratton no Kimura. E Stratton, inclusive, enquanto o árbitro está ali a tentar com que Charlie e Drew parem de interromper, ela desiste. She taps out. She really does. E o árbitro não vê. Thea não ganha o combate. Thea, inclusive, sai do Kimura. Tipo, desiste do Kimura lock. Interromper a manobra para chamar a atenção do árbitro. Stratton aproveita e com um roll-up consegue a vitória. E consegue defender o seu título de forma... Com sucesso, aliás. Pronto, foi uma vitória que justificou como Tiffany iria reter o seu título. Não magoou Thea Hill. E depois do combate, tivemos então o heel turn, finalmente. O heel turn de Charlie Dempsey e Drew Gulak ao atacarem Duke Hudson. Mas, para terminar numa high note, tivemos então o regresso de Andrew Chase. Yeah. The reason behind Chase U a regressar e a ajudar Duke Hudson e Charlie Dempsey e Drew Gulak são eventualmente afastados pelos dois. Salvador diz-me que vai haver um tag team match entre os dois. Para mim,
os quatro.
Entre as duas equipas, tens razão. Tens razão. Os quatro elementos, as duas equipas. Para mim, poderá ser um caso de um six tag team match, six man, um mixed six man tag, como é que eu ia te chamar? Um mixed six tag team match, ok? Com Thea Hill e Tiffany Stratton também à mistura. Se quiserem continuar com a feud de Tiffany Stratton e Thea Hill, já que Tiffany ganhou como ganhou, e, ou podem, como o Salvador sugeriu, um tag team match entre as duas equipas. Pela primeira vez em 35 minutos e meio, vos digo, é esperar para ver. Depois tivemos então esse NXT Tag Team Match. Gallus, os campeões, a defender os seus títulos contra Idris Anofe e Malik Blade. Vou falar um bocadinho então sobre esse combate. Tivemos ali dois dropkicks de Malik e Anofe, um splash de Malik, um double team de Gallus com Malik a ir de garganta às cordas. Até foi o Salvador que ficou todo impressionado com esse spot. Depois tivemos ali um spinebuster de Idris, depois ali aparece Stax. Ele que é o basicamente o right hand man de Tony D, que neste momento
é o underboss.
O underboss, true that. Ele que neste momento está locked up, tipo como quando és derrotado pelos Usos.
Mas desta vez ficou locked up a sério.
Ficou locked up a sério. Ele aparece. A sério?
Na storyline, calma. Tony D não está realmente preso.
Exatamente. Stax aparece e parece que queria atacar Mark Coffey, mas atacou Idris Anofe. Double team de Gallus para a vitória. E eles conseguem reter o seu título. Os seus títulos. Bom combate. Mais uma vez aqui. Eu que não acreditava muito em Idris Anofe e Malik Blake para me darem um combate que eu tivesse mesmo ok quem que irá ganhar este combate. Mas deram, já na semana anterior, na Night One, eles demonstraram que eram muito bons no ringue. E nesta semana não foi diferente. Alguma coisa a dizer, Salvador, sobre este combate?
Não, bro. They delivered.
They delivered. They really did.
Malik Blade e Idris Anofe, apesar de não ser uma tag team que, pelo menos aos meus olhos, chama a atenção. Tipo, yeah, ainda tag team. E no ringue são muito bons. E os Gallus? Gallus Boys on top.
True that. E vamos ter a oportunidade de ver outra vez um bocadinho desta storyline mais à frente. Quando Joe Coffey visita Tony D na prisão. Depois tivemos ali um backstage segment entre os Metaphor, em que basicamente Noam Dar está completamente
destroçado por ter perdido a taça. Eles tentam animá-lo, mas
é muito difícil.
Bastante. They can't.
Depois tivemos um Schism Family Meeting. Eles têm tido, os quatro têm tido alguns problemas ultimamente. Os D-Ed começam por dizer que já não confiam em Joe Gacy. Depois Gacy, como é da sua natureza, tenta ali criar algum tipo de tensão entre os dois membros dos D-Ed. Eles dizem que no início eles confiavam nele, mas que agora a mensagem do grupo, a mensagem de Gacy, está um bocadinho destroçada, e distorcida, aliás, e que não confio tanto. Gacy diz que os transformou para melhor. Os Demon Mind interrompem e dizem que os Schism são realmente o problema do NXT e que não vão deixar que eles piorem o show. A Gacy, de sua livre e espontânea vontade, sugere para a próxima semana um Diamond Mind contra os D-Ed e a tag team que perder irá sair do NXT forever. Os D-Ed não gostam do facto de Joe Gacy ter tomado esta decisão sozinho. E pela primeira vez neste show vamos analisar um bocado, fora de storyline, que já se viu que os Schism vão terminar de qualquer das formas, na minha opinião. Vamos analisar um pouco de extra wrestling, pela primeira vez. Porquê? Porque nós sabemos que os Grizzly Young Veterans, vamos chamar-lhes assim, pediram o release há algum tempo. A WWE apparently rejected. E agora parece que eles vão, tipo, write them off TV, tipo, deixar com que eles não apareçam na televisão.
Yeah. Este segmento foi um bocado, tipo, eles a responder ao Gacy, mas ei, será que eles vão voltar a ser Grizzly Young Veteran, renovar, depois no fim, tipo, está quase previsto, né, que os Diamond Mine irão ganhar e eles...
Eles terminam o contrato em outubro, já disseram que vão deixar que o contrato termine e vão embora. Talvez a IW, com uma pequena versão dos Grizzly Young Veterans. Não sei.
Sad, bro.
O Diamond Mind também está preparada para o main roster, no fundo. Acho que a Diamond Mind é daquelas stables que tiveram um azar de caraças. Porque quando começaram, ainda não estou, eu tive a ver um bocado de Diamond Mind, da NXT 2021, que apareceram o original Diamond Mind, que era... como é que se chamava? Era, o Stokely, como é que ele se chamava no NXT?
Malcolm Bivens.
Exatamente. O Malcolm Bivens, com o Roderick Strong, depois com dois membros dos Diamond Mind, que eu já, vou ser sincero, já não me recordo dos nomes. Eles foram released. Depois vieram os Creed Brothers. Depois veio a rapariga que eu esqueço sempre.
Ivy Nile.
Obrigado. Às vezes, pessoal, às vezes a minha memória em termos
de... Yeah, ele tem base de dados maior em mental, em cenas tipo acontecimentos e coisas. Eu é mais tipo nomes.
Nomes de moves, nomes de wrestlers.
Yeah.
Ele isso,
Mas nós temos aqui tipo...
Perfect
o
match.
Que tu falhas, eu tenho. O que, o que eu falho, ele tem.
Basicamente. Voltando ao que eu estava a dizer. Pois. Viram esses três novos membros. E depois. Malcolm Bivens sai da WWE, sai do NXT e vai para a AEW. E depois, passados uns tempos, Roderick Strong também sai da WWE e vai para a AEW. E agora são eles os três. Também é um bocado, não é? Tipo, foi um bocado injusto para eles. Eles
ainda fazer... tiveram o Demon Camp lá e tal.
Também, é, exatamente. E também tivemos o break-up, porque eu lembro que houve um tag team match entre os Creed Brothers contra Roderick Strong e o Camp.
Yeah.
Por isso já houve aquele break-up. Mas aqui, o que eles estão preparados em termos de wrestling, em termos de character, estão preparados para o main roster. Também é uma possibilidade. Remota, muito pequena, mas também é uma possibilidade. Isto face aos Grizzly Young Veterans estarem para sair. Mas qual é o meu problema? Já existe os Alpha Academy, com a Maxine, que até, se quisermos comparar, até se compara. Por isso, não sei se duas stables iguaizinhas ou praticamente iguais.
Yeah.
Ok, American Alpha é mais goofy. American Alpha tem mais presença, tem mais... Tem os dois lados. Tem o lado sério de Chad Gable e aquele lado olímpico de Chad Gable. Depois temos o lado goofy, como disse, de Otis.
E do Gable,
mas também foi um bocado por causa de Otis que ele começou a ter esse ponto. E depois agora temos Maxine Dupree, que, opa, pronto, parece um bocado copy-paste. Não é copy-paste, porque os Diamond Mines são um bocadinho diferentes, mas resulta para já, porquê? Porque um está no NXT e o outro está no Raw, está no meio roster. Se os Diamond Mines subirem agora, ou sobem para o SmackDown, o que eu acho que é um bocado erro, porque o SmackDown neste momento está um bocado full em termos de stables e assim. E...
É.
Ou seja, stables com importância, não é? Temos a Civil War com a Bloodline, temos os Brawling Brutes, temos os LWO, mais uma stable, não? E depois no Monday Night Raw, além de termos os American Alpha com a Maxine, Temos também o Judgment Day, que em termos de Monday Night Raw não há nada parecido ao Judgment Day.
Yeah.
Ah, e no SmackDown temos os OC, já me estava a escapar. Por isso, neste aspecto acho mesmo que será a vitória dos Diamond Mind e os Grizzly Young Veterans vão sair do NXT. Vamos ver o que acontece.
Mas... Até poderão eventualmente ir para o Main Roster, mas não creio. Se eles querem sair.
Exatamente. Eu também estou com o Salvador. Mas... O que era fixe era eles para a próxima semana cagarem mesmo no Gacy. Ai, desculpa, Ricardo. Acho que é desculpa, Ricardo, esse termo. Feio. Tipo, não quererem saber do Gacy e regressarem como Grizzly Young Veterans. Uma maneira de Shawn Michaels, tipo, here we go.
Yeah.
Depois tivemos um backstage segment em que Carmelo Hayes e Tricky Williams estão-se a preparar para o main event e para a sua defesa de título. Rhea Ripley aparece e diz que após eles terem ajudado Seth Rollins a semana passada, que eles fazem parte de um problema para os Judgment Day. Yes.
Cuidado!
Yes, indeed. Vamos ter aqui mais um bocadinho da feud com o Carmelo Hayes e o Judgment Day e possivelmente Seth Rollins. Depois, vocês recordam-se no início deste show de eu ter dito que mais uma vez tivemos um combate possível candidato a Match of the Night, mas que foi um bocado estragado com sei lá, com regras diferentes. Estamos a falar da Heritage Cup, Nathan Frazier contra Dragon Lee. E porquê que eu digo isto? Porque as regras da Heritage Cup são muito simples. 5 rondas, cada ronda tem 3 minutos e é a melhor de 3, salvo erro. Por isso, o primeiro a ter as duas pinfalls ganha o combate.
Sim, o combate até pode acabar em 2 rondas.
Exatamente.
Se houver a vitória das duas rondas, das duas primeiras rondas.
E o Salvador chamou a atenção para isso e muito bem. Que nós até tínhamos elogiado este conceito da Heritage Cup, e eu concordo completamente com este conceito da Heritage Cup, só que havia tantas expectativas para este combate de Nathan Frazier contra Dragon Lee, que a cena das rounds, neste caso, e de haver paragem a cada round, tirar um bocado do peso do combate. E tirar um bocado da qualidade foi por isso. E não foi só por isso, porque depois chegávamos ao main event e percebíamos que qual foi realmente o combate da noite, mas mesmo assim ficámos um bocado aquém ou um bocado para trás com a nossa decisão.
Porque eu até acho que se não fossem as paragens, este teria sido o combate da noite.
Exatamente. Vamos então falar um bocadinho sobre esse combate. Neste caso, na ronda 1 foi um empate, chegámos aos 3 minutos sem muita ação, na minha opinião, e tivemos um empate. Depois, na segunda ronda, a Frazier consegue o primeiro pinfall com um roll-up. Depois, na round 3, tivemos ali um dive do Lee para fora do ringue, mas ainda assim terminou como empate esta ronda. Ainda continuava 1-0. Dragon Lee precisava mesmo de um pinfall para conseguir manter-se neste combate. Na ronda 4, aconteceu isso mesmo. A Dragon Lee, após uma powerbomb, consegue o empate e estabelecemos a igualdade aqui à ida para a possível última ronda. Isto porquê? Porque se a quinta ronda não tiver decisão, ou que terminar empate, vamos ter uma sexta ronda e aí se terminar empate, o campeão da Heritage Cup, neste caso Nathan Frazier, continuaria campeão. Mas neste caso, houve um empate na ronda 4 e na ronda 5, tivemos então a decisão. Temos ali um super kick de Nathan Frazier, depois um throw de Nathan Frazier com Lee a ir contra o canto. Depois tivemos um superplex e uma powerbomb de Dragon Lee. E depois, já na parte final do combate, um roll-up de Nathan Frazier no último segundo da round 5. E assim ele consegue vencer o combate e mantém o seu título como campeão da Heritage Cup. Faz todo sentido Nathan Frazier continuar campeão. Sim, neste caso. E tivemos, espero que tenhamos um combate com o Dragon Lee mais à frente sem estas regras. Porque, apesar, por exemplo, contra, de Noam Dar contra Nathan Frazier no Battleground, nós adorámos o conceito. Mas neste caso, como havia tantas expectativas pelos dois lutadores, acho que ou as nossas expectativas estavam muito altas, como estava de toda a gente que gosta de wrestling, e aqui a situação, as regras da Heritage Cup estragaram um bocadinho o combate. Depois tivemos um backstage segment entre Wesley e Mustafa Ali a dizerem que opá, o combate da semana passada foi um bocado estragado. Opá, eles disseram mesmo que Wesley diz que as capacidades de árbitro de Ali deixaram um pouco a desejar mesmo, completamente. Ali justifica-se dizendo que se deixou levar pela emoção de ser o árbitro e estar ali no meio do combate. Tyler Bate junta-se e ele concorda e diz que Mustafa Ali é um péssimo árbitro. Eu concordo, horrível, nunca mais. Tyler Bate e Ali discutem entre eles quem é que poderá ou tem direito a receber uma próxima chance pelo título North American do NXT. Como o Salvador já disse, vamos ter um combate Tyler Bate contra Mustafa Ali na próxima semana, possivelmente como o vencedor a lutar contra Wesley pelo título North American. Depois ali tivemos ali um pequeno segmento entre na semana passada tivemos uma interview de Von Wagner em que ele falou um bocado sobre os seus traumas de infância e tudo o que ele tem passado. Deu um bocado para se... Ok. Trouxe camadas bem precisas à personagem do Von Wagner. Completamente. Tipo, ele precisava de ter alguma razão para o odiarem ou para começarem a gostar dele. E aqui deu completamente. Foram pela compaixão. Pela pena, talvez.
Não.
Mas, to be honest, resultou. Stone. Robert Stone tenta falar com o Von Wagner. Mas ele não quer falar, nem mostra a cara e simplesmente vai embora.
Isto aqui, pá.
Diz, fala.
Dá para tu teres. Ok, alguma. Não quero dizer inclusão, mas não tenho arranjado uma palavra melhor neste momento.
Uhum.
Para o Von Wagner, porque. É assim. Ele meio que foi ali dropped. Caiu ali de paraquedas no NXT, tipo, sem grande. Que eu me recordo. Sem grande, tipo, construção, tipo, já quem é este gajo e tal, não sei o que é.
Eu pensei que
e, tipo, nunca foi bem chamativo.
Pois não.
Pá, destruía toda a gente e caraças e tal, mas, tipo, tu olhavas para ele e... Yeah, mano. És, tipo, um...
Eu lembro-me que ele veio numa altura... A primeira vez que eu ouvi falar dele foi numa altura em que ele estava em filho com o Kyle O'Reilly. E o Kyle O'Reilly put over o Von Wagner porque ia embora do NXT. E embora da WWE. E eu lembro-me de achar que ele era uma mistura entre Great Khali e Edge. E que eu não gostava muito. É isso que eu me lembro. Pode não ser essa a primeira impressão ou a primeira aparição dele. Mas é isso basicamente que eu me lembro dele. Mas lá está. É esperar para ver. Eu acho que esta situação está a ajudar Von Wagner. Mas até que ponto não faço a mínima ideia.
Não.
É esperar para ver novamente. Depois tivemos esse combate entre Kane Agent e Gigi Dolin. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um high kick de Gigi Dolin e depois um crucifix já na parte final do combate para a vitória de Gigi Dolin. O combate não foi nada por aí além, somos muito, muito sinceros. Não gostei. Ok, posso dizer, não gostei do combate. Acho que estas duas lutadoras para já não têm química absolutamente nenhuma em ringue, mas estou disposto a dar uma oportunidade a esta feud. Porquê? Porque é que é feud? Porque depois do combate Kaina James ataca Gigi Dolan com a sua mala. Ela revela que na mala tem duas latas de tinta. Ela acaba por espalhar a tinta por cima de Gigi Dolan. Ok, é engraçado. É muito fixe. É muito fixe, apá, temos esta feud, a possível feud, entre estas duas lutadoras. A cena das latas de tinta eu não estava à espera, e até dá um pequeno twist à história, sinceramente, estou bem honesto. Eu não conheço muito Kaina James, nunca vi muito, mas pronto, estou à espera para ver o que é que isso dá. Em relação ao combate, de facto não gostei mesmo nada, tanto que os meus apontamentos são quase nulos. Pá, lá está, esperar para ver. Depois tivemos finalmente esse backstage, como quem diz, não é backstage segment, esse prison segment entre Joe Gacy, Joe Fuego, caramba, às vezes, entre Joe Coffey e Tony D'Angelo, em que ele vai visitá-lo. Tony D'Angelo tenta perceber o que é que ele está ali a fazer e não sei o quê. Coffey diz que Stax foi quem traiu Tony D. Tony D não quer acreditar que o seu underboss, o seu right-hand man, o traiu. Mas o Coffey tem mesmo áudios a confirmar a traição de Stax. E depois, inclusive, ao vermos isto no NXT, Stax diz que ele é o novo don do NXT por parte de um tweet no Twitter. Se fosse um tweet no Facebook era estranho. Mas sim, um tweet. Stax confirma que ele traiu mesmo Tony D. Mas eu acho que é engraçado, Tony D não ficou fulo. Ele não ficou chateado. Eu acho que ele ficou tipo, ok. Tipo, se calhar ele quer mesmo isto. Se calhar há alguma justificação para isto. Não sei, esperava ver quando Tony D sair da prisão. Mas eu acho bem, eu estou com um feeling que ele não vai cair confusões. Tá. What in the half the peixe is this? What the hell, bro?
Oh!
Bro!
Confusões.
Tenho filho, tenho fone. Tens-me que almoçar, não é, bro?
This moment was...
Sorry, Ricardo.
Sorry, fans.
Mas aqui, eu acho mesmo que Tony D não quer confusões e que acho que ele vai sair da prisão, vai ter o seu closure com o Gallus e com Stax e depois vai diretamente para o main roster. Tony D, eu vejo mesmo no SmackDown, não sei porquê.
Maybe.
Mas pronto. Pá, o SmackDown está meio confuso. Eu acho que chegou aquela fase em que o SmackDown tem que simplesmente give up e ir para as 3 horas. Porque nós não vemos o Austin Theory há 2 semanas. Mas pronto. Depois tivemos JC Jane a ser agredida por Lyra Valkyrie. E Rhea Ripley depois aparece e acha completamente piada ao que lhe aconteceu.
Mesmo a Rhea Ripley.
Depois, os Diad tentam lidar com o desafio feito por Gacy, que os põe numa situação que podem sair do NXT. E dizem que Ava tenta dizer que ok, ele tem um plano, confiem. Os Diad acabam por dizer que ok, se ele não tiver um plano, nós temos. Grizzly Young Veterans, bro.
Yeah.
Grizzly Young Veterans, bro.
Please, bro.
Please, bro. E depois chegamos finalmente ao nosso main event of the evening. NXT Championship Match. Carmelo Hayes a defender o seu título contra Baron Corbin. E este foi de facto o melhor combate. Não da noite, mas do entire NXT Gold Rush.
Yes.
Eu vou-vos dizer como é que terminou. Terminou com leg drop da top rope por parte de Carmelo Hayes para ele conseguir defender o seu título. E por acaso, nós estamos sempre a dizer aquela questão de ah, nós não falamos ao pormenor sobre combate à noite porque achamos que não vamos fazer jus. Isso acontece quase sempre, ou no caso, sempre, mas neste caso é mesmo daqueles casos que não podíamos fazer jus. Finalmente, o pessoal começa a perceber o quão bom Baron Corbin é no ringue.
E, importante referir, Baron Corbin voltou com a sua theme song, do a sua gimmick, yes, do NXT, The Lone Wolf.
Finalmente!
Yes!
Finalmente! No more Happy Corbin, bro!
Back Happy Corbin.
Happy Corbin was awful, bro! Constable Corbin was good. Bum-ass Corbin was awesome. Bum-ass Corbin.
Ele, a semana passada, awesome, já poderia ter aparecido com a Dima antiga.
Sim, mas ele queria dar...
Mas é melhor dar um...
Ele queria dar um
comeback surpresa num combate e não, tipo, num segmento.
Bum-ass Corbin foi bom. Aquele Corbin com... Aliás, o Happy Corbin foi horrível, na minha opinião. A melhor coisa que tiramos ali na altura foi mesmo o Madcap Moss, que conseguiu sair sozinho, mas passado um ano e meio vemos que não valeu de nada. Daí mesmo o Happy Corbin gimmick não ter valido mesmo. Tivemos o Baron Corbin com JBL, que eu tinha muitas esperanças, e não resultou. Simplesmente não resultou. Temos este free agent.
Não percebi muito bem porque é que eles fizeram isso.
O quê?
Fazer com que não resultasse.
Yeah, porque tinha tudo.
Não sei se foi tipo, yeah, JBL, tipo, se calhar não me apetece fazer isto. E, tipo,
yeah, eu também, eu pensei isso.
Eu acho que, tipo, é a única razão para isso acontecer, porque o JBL, tipo, oh, se calhar não me apetece fazer isto, ou se calhar tenho outra coisa para fazer isto, está-me a tirar tempo que eu não queria.
Yeah, eu também pensei.
Eu acho que é a única opção para mim, porque, tipo, Baron Corbin faz resultar imensa coisa, ok, não fez resultar o Happy Corbin, porque...
É fácil. Mano, o Bum S. Corbin era top. E o Bum S. Corbin devia ter continuado para aí, tipo, durante mais 3 meses. E depois do nada, tipo, o problema foi o final do Bum S. Corbin. Porque o Corbin estava camisa suja, com nódoas.
Ah, não teve que acabar mais cedo, porque ele já estava cansado de usar aquela camisa, meu.
E depois, tipo...
Mas usar uma camisa para aí 5, 6 meses, bro.
E o problema foi, imagina, terminou da pior merda possível. Desculpa, Ricardo. Porquê? Porque... Ah, vou ao casino, ganho dinheiro no casino. Yo, Happy Corbin now! Mano, não. Foi péssimo. O Lone Wolf é o melhor character do Corbin. É o melhor character, sem dúvida que é o melhor character do Corbin. Uhum. E finalmente, como eu disse, deu para ver que Corbin é mesmo... Que lutador, mesmo. Que effing lutador. É muito, muito bom o Corbin, yeah, no ringue. E é dos mais safe. É dos mais safe. E eu dizia assim antes de combate, ah, yeah, quero, talvez vou dizer que Carmelo Hayes vai dar carry no Corbin. Foi nada disso, mano. Foi nada disso, mano. Foi um combate que... Top, top, top. Não estava à espera de outra coisa. O mundo wrestling estava à espera de outra coisa, porque eles gostam de criticar o Corbin graças à sua character e não ao seu in-ring work. Mas, pá, absolutamente fenomenal. Foi uma coisa do outro mundo, adorei mesmo. E opá, não sei, ele perdeu, não sei se vamos ver mais Corbin no NXT, espero vermos mais Lone Wolf, pelo menos, seja no main roster, seja no NXT, espero ver mais Lone Wolf. Mas no NXT até gostaria de ver, há alguns combates que eu até gostava de ver Corbin envolvido, por exemplo, Dijak, Ilya Dragunov. Completamente. Acho que segmentos entre ele e o Tony D iam ser de partir o caco. Mesmo. Há muita coisa que ele pode fazer no NXT com este novo roster. Build-se com Carmelo Hayes. Porque quando o Corbin apareceu no NXT, eu acho que eu e o Salvador fomos os únicos que estavam entusiasmados.
Yeah.
porque eu vi o pós-show no Twitter e aí Baron aí tanto gente para ser o candidato ao título e é o Baron Corbin. Não, Baron Corbin é Baron Corbin. É top. Depois, antes do show terminar, tivemos ali um segmento um bocado estranho ali no backstage com o Bron Breakker a sair aos berros do escritório de Shawn Michaels e a deixar este cliffhanger para a próxima semana. O NXT tem-me surpreendido bastante. Eu disse desde o Battleground que eu ia começar a seguir mais um bocadinho NXT e sinceramente não me arrependo desta decisão. Nada. Salvador, alguma coisa a dizer sobre o NXT?
Ui.
Mano, demais. É aquilo que eu disse já. Eles trazerem pessoal, free agents, pessoal que já esteve no main roster e ajuda imenso. Não só ao NXT, como a esse pessoal.
E aí, por exemplo,
abria a melhor maneira de voltar a trazer o Lone Wolf, Baron Corbin, do que trazê-lo de volta para o NXT.
Não.
Baron Corbin, que se bem me recordo, nunca ganhou um título no NXT, certo?
Nunca ganhou um único... Porque ele teve no NXT e saiu antes de haver o North American Championship. Nunca ganhou no NXT Championship, nunca teve um parceiro. Ou seja, nunca ganhou os títulos de tag team. Só havia dois títulos masculinos na altura no NXT e estavam a ser ocupados na altura por gajos, por wrestlers como Nakamura, Samoa Joe, Finn Balor.
Eu acho que...
Podia ganhar? Pode.
Eu, aliás, pensei que ele poderia ganhar com um ataque do Judgment Day ao Carmelo Hayes e assim subirem o Carmelo Hayes para o main roster e ter lá a storyline que eles decidissem ter. O Judgment Day.
Também pensei no turn do Tricky Williams. Eu continuo a pensar
Não vai acontecer.
Mas não sei. Mas yeah, há aqui
é esperar para ver.
É esperar para ver e aqui há várias oportunidades para o Baron Corbin.
É, eu acho que ele vai acabar por ganhar o título.
É, yeah. pode ser. E era completamente aceitável. Ele nunca ganhou o título mundial.
Eu acho que esta feud vai ser para continuar.
Quer dizer, terminou de uma forma bastante decisiva, não é? Tipo, não houve ajuda, não houve interferências, não houve...
Yeah, mas tipo... Dá para perceber, conhecendo um bocado o Baron Corbin, que ele vai tipo, tentar dar ali um twist qualquer, picar o gajo e tal, e não sei o quê.
Lá está, mano. O NXT, o voltar ao NXT transforma muito os lutadores e nem é preciso, em alguns casos, voltar à personagem anterior. Porque, por exemplo, o Dijakovic, era o Dijakovic, não é?
Uhum.
Ele era muito over no NXT. Infelizmente foi para o main roster como T-Bar por parte dos Retribution e voltou para o NXT como Dijak. Personagem diferente, nome slightly different também. Por isso não significa que voltar ao NXT tenhas que voltar com a tua former self.
Tivemos recentemente o comeback. Recentemente? Finn Balor. Finn Balor é um dos maiores exemplos. Finn Balor, atualmente, é dos melhores exemplos. Finn Balor, que estava tipo, meio morto no main roster.
Tipo, estava ali.
Volta a ser Prince no NXT.
Ele também teve azar por causa da lesão logo no primeiro dia, como campeão.
Sim, sim.
Depois nunca mais voltou. Foi campeão da Intercontinental, foi campeão dos Estados Unidos, mas sem muito valor. Há aqueles reinados mesmo acho que se calhar acabou.
E agora é quem é.
É quem é, e está muito melhor. E depois, também, engraçado, foi que ele foi para o NXT, Prince, Heel Turn, Fields e Fuse, Adam Cole, Johnny, Tommaso, ele também apanhou uma fase do NXT muito, muito boa.
Yeah, a fase final dessa pessoal toda.
Yeah. Depois voltou para o main roster e durante alguns tempos voltou um bocado outra vez ao shuffle, estava ali tipo, ei, Finn Balor é fixe e tal, dá bons combates. Tem um combate com o Damian Priest, tira-lhe o título dos Estados Unidos, é campeão dos Estados Unidos, mas sem muito significado, sem muito valor. Depois, foi top, porque ele deu o heel turn mesmo no main roster e juntou-se aos Judgment Day. E agora é das personagens mais over no Raw.
Yeah.
Depois tivemos o Apollo Crews. É, mais ou menos. O Apollo Crews ainda não se viu muito do novo main roster. Tivemos. Tivemos mais alguém que agora eu estou-me a. Estou-me a perder um bocado no chefe. Oh, Dolph Ziggler, ok. Dolph Ziggler foi ali um bocado para ajudar o NXT. Não muito para reviver, mas a sua carreira um bocado, mas ou a sua personagem, mas para ajudar o NXT. Depois, nós tivemos mais alguém, bro. Que eu me estou a esquecer completamente. A Natália vai lá às vezes. A Dana Brooke está lá agora. O Mustafa Ali está lá agora. E eu acho que é bom. O Mustafa Ali é diferente. Vocês não estão recordados. Acho eu, mas o Mustafa Ali nunca passou no NXT. Ou não? O Mustafa Ali não é superstar do NXT. Nunca foi. Porque ele estreou-se no Cruiserweight Classic. Depois houve a criação do 205 Live. Que era o show após o... Eu não sei, será após o Monday Night Raw?
Era depois do NXT. Do SmackDown.
Sim, mas antes era a terça-feira. Ou seja, yeah, era um show, tipo uma hora de show no WWE Network à terça-feira. Mas depois passou para as sextas, exatamente. Ele depois terminou o 205 Live. E ele ficou no main roster estes anos todos.
Yeah.
Por isso ele nunca foi para o NXT. E eu acho que o facto de ele estar no NXT, acho que vai ser muito benéfico para ele, vai ajudar imenso o NXT. Vai ser demais, Mustafa Ali no NXT, vai ser demais. Vai ser muito, muito bom. Mas, já, pessoal, foi mais um Pipe Bombers Podcast. Falámos um pouco do NXT Gold Rush. E agora? Ai, nós temos uma novidade para vocês. Possivelmente, é que é possivelmente, meu... Vamos ter a presença do Ricardo, mais uma vez, no show do Money in the Bank. Não esquecer que é este sábado, na Europa, em Londres. E o que é que faz ser em Londres? No more! Pelo menos agora, neste pay-per-view, no more! Deitar às 5 da manhã, no more! Começar a ver um show à 1 da manhã, mas sim, às 8 da noite. Vai ser top! Não se esqueçam, pessoal... Pipe Bombers.
One.